estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta terça-feira, 5 de março. Lá fora, a temperatura é de 1 grau centígrado, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Trump acusa democratas no Congresso de abuso de poder por iniciarem várias investigações à sua presidência. O presidente americano renovou sanções ao Zimbábue. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Em Espanha, a Procuradoria Fiscal revela nomes de angolanos envolvidos em caso de suborno.
A acusação afirma que entre os angolanos estão o general Armando da Cruz Neto, o antigo vice-ministro da Defesa de Demóstenes Achille Mutila e o então comissário nacional da Polícia, Ambrósio de Lemos.
A Sonangol está de novo em guerra com Isabel dos Santos, agora devido à Unitel.
Nós não aceitamos que um acionista único que tenha 25% tome decisões para a vida da empresa de forma unilateral.
Fique connosco, vamos falar destas questões e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump acusou hoje os democratas de protagonizarem o maior abuso de poder da história dos Estados Unidos por terem lançado uma extensa investigação contra ele. Donald Trump acrescentou que os democratas lançaram uma grande cruzada desesperada à procura de um crime, quando o verdadeiro crime foram eles que o cometeram. O líder da Comissão de Justiça do Congresso anunciou ontem que os democratas tinham lançado uma investigação sobre Trump para averiguar as bases sobre um possível processo de destituição. A investigação vai incluir possíveis obstruções à justiça, corrupção e abuso de poder.
O presidente americano Donald Trump renovou, entretanto, por mais um ano as sanções contra o Zimbábue, por considerar que a política do novo governo continua a representar uma ameaça incomum e extraordinária à política externa de Washington. Fontes do governo americano indicaram que as sanções se vão manter até que o governo do presidente Emmerson Mnangagwa altere as leis que restringem a liberdade de imprensa e o direito às manifestações. A renovação das sanções surge apesar dos apelos de líderes africanos, incluindo o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para que elas fossem levantadas para dar ao país uma oportunidade para sair da profunda crise económica em que se encontra.
As autoridades do Paquistão prenderam dezenas de pessoas, incluindo dois familiares do líder de um grupo que a Índia acusa de ser responsável pelo ataque suicida do mês passado na Caxemira. O Ministério do Interior paquistanês disse que 44 pessoas foram colocadas em prisão preventiva e entre elas encontra-se o irmão e um outro familiar de Masood Azhar, líder do grupo Jaish-e-Mohammed. Ainda tinha acusado o Paquistão de apoiar o grupo que levou a cabo o ataque suicida que causou a morte de 40 membros das forças de segurança indianas, provocando confrontos militares entre os dois países.
Mais de 10 mil pessoas foram assassinadas em atentados terroristas de cariz islamita em 37 pessoas durante o ano de 2018, revela o Anuário de Terrorismo Jihadista de 2018, divulgado hoje em Madrid pelo Observatório Internacional de Estudos sobre o Terrorismo. Os dados indicam que 8 em cada 10 vítimas estavam no Afeganistão, Irão, Síria, Nigéria e Somália. Os grupos talibãs foram os mais letais, com 2.493 mortos, à frente do autoproclamado Estado Islâmico, que provocou 1.745 mortos, e o Boko Haram, que vitimou mortalmente 1.225 pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Três destacadas figuras angolanas foram oficialmente identificadas em Espanha como tendo sido, alegadamente, os receptores de subornos por parte da companhia de armas espanhola Defex. Ana Guedes.
Na semana passada, a Procuradoria Fiscal Espanhola deu a conhecer a sua acusação formal contra 27 pessoas acusadas de diversos crimes de corrupção, envolvendo a venda de material à Polícia Nacional de Angola pela companhia espanhola Defex. A acusação de 237 páginas afirma que entre os angolanos que receberam subornos estão o general Armando da Cruz Neto, então embaixador angolano em Madrid, o antigo vice-ministro da Defesa de Demóstenes Xilingutila e o então comissário nacional da Polícia, Ambrósio de Lemos. A acusação detalha que a companhia tinha um sistema de cestos de Natal para os angolanos, divididas nas categorias de super platina, platina, ouro e bronze, que se assume eram distribuídas de acordo com a categoria do funcionário angolano. Um dos documentos incluídos na acusação detalha que foram gastos 482.500 euros em 60 cestas, que se presume sejam super platina. Entre os destinatários contam-se aquelas três figuras angolanas. No total foram gastos 2,5 milhões de euros entre 2008 e 2012 para a compra destas cestas. O documento detalha também que foram pagos gastos de hotelaria, viagens e contribuições em dinheiro de 500 e 600 euros semanais a funcionários angolanos colocados em Espanha. A Defex pagou também uma operação cirúrgica à mulher do Comissário Nacional da Polícia, Ambrósio de Lemos, para remover cataratas que resultaram num desembolso de 18.500 euros. Um jornal espanhol diz que Ambrósio de Lemos considerou isso como um gesto de cortesia, tendo em conta as relações que existiam. A acusação diz que foi feita uma transferência de 265.651 euros em nome do general, mas este declarou nada saber sobre isso. A Procuradoria Fiscal de Espanha pediu apenas de até 50 anos de prisão para diversas entidades do país envolvidas num caso de suborno e corrupção na venda de material à polícia angolana. Um total de 27 pessoas estão implicadas no caso, que, segundo a Procuradoria, envolveu subornos de mais de 6 milhões de euros a entidades angolanas para a assinatura do contrato, em 2008. O contrato envolvia a venda de material à polícia angolana no valor de 152 milhões de euros, mas desta quantia apenas pouco mais de 59 milhões foram verdadeiramente usados para a compra de material. O restante, diz a acusação, pouco menos de 93,8 milhões, foram usados para benefício das empresas envolvidas e para pagar subornos e comissões.
Carlos Saturnino, atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol, e Isabel dos Santos, a antiga PCA da companhia, há muito que estão envolvidos numa guerra de palavras, e não só, sobre o legado da filha do ex-presidente à frente da companhia petrolífera. O Manuel José diz-nos agora que os dois protagonizam um novo braço de ferro, mas agora dentro da companhia de telecomunicações Unitel.
O que se passa é que a Sonangol detém 25% de ações e Isabel dos Santos, através da empresa Viratel, detém igualmente 25%. A outra parte, 25%, é detida pela empresa Geni, do general Leopoldino Fragoso, e outros 25% pertencem a PT Ventures, detida pela brasileira Oi. Isabel dos Santos é a atual presidente do Conselho de Administração, com mandato já expirado. A disputa agora é para a nomeação de um novo Conselho de Administração, diferente do atual, com a intenção do acionista Sonangol, enquanto que a acionista Viratel de Isabel dos Santos vai fazendo lobbies para permanecer à frente do Conselho de Administração.
Os sócios têm tido uma discussão que não é fácil, é uma discussão dura. Infelizmente, não chegamos a consenso, mas estamos a ver se conseguimos chegar a esse consenso agora no mês de março, dia 19, para ver se conseguimos renovar o mandato dos membros que neste momento ainda se encontram, alterar os membros dos órgãos sociais que já terminaram o seu mandato 31 de dezembro de 2017.
Luís Maria, um dos administradores da Sonangol, nas discussões do CA da Unital. Carlos Saturnino diz mesmo que não vai admitir que Isabel dos Santos, com a mesma percentagem de ações que outros sócios, faça o que bem entende dentro da Unital.
Nós não aceitamos que um acionista único que tenha 25% tome decisões para a vida da empresa de forma unilateral. E esse é que é o problema.
Para o PCA da Sonangol, há que eleger novos membros para encabeçar a Unital.
E chegar a um acordo para a indicação de um novo Conselho de Administração, um novo Presidente do Conselho de Administração, Presidente da Assembleia Geral e etc.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz ter recebido uma resposta ao seu caderno reivindicativo apresentado às direções da rádio e televisão. Mas, conforme nos diz o Coco Makuta, não estão satisfeitos.
Para Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Como sabem, nós temos entradas do caderno reivindicativo no dia 25. A direção da rádio respondeu 5 dias depois. E nós vamos então fazer a réplica por entendermos que inicialmente ou as respostas ter um órgão de comunicação social quer o outro nos endereçaram não satisfazem minimamente as nossas preocupações, fundamentalmente as preocupações estruturantes que têm que ver com o salário mínimo, têm que ver com a aprovação e aplicação do qualificador ocupacional. E, em face disso, como estamos num período de negociação, nós vamos fazer a réplica, vamos dar a entrada amanhã da nossa réplica e na expectativa de que a direção, quer da rádio, quer da televisão pública de Angola, respondam de maneira positiva e diferente daquelas respostas que nós tivemos até hoje.
A Teixeira Cândido afirma que é inacreditável o estado de mendicidade a que são submetidos os jornalistas angolanos destes órgãos.
O salário que nos pagam não dignifica minimamente a nossa condição enquanto profissionais, não nos permite viver minimamente. Portanto, há pessoas com 22, 23 anos a ocuparem cargos de responsabilidade, por exemplo, na hierarquia ONU. Dentro dos órgãos de comunicação social, por exemplo, a editarem noticiários principais e a serem repórteres importantes, portanto, que não têm salário acima, têm salário de 150 mil kwandas, quer dizer, com 23 anos de profissão, técnicos superiores, inclusive. Portanto, são essas inquietações que nos levaram exatamente a este caderno e esperamos nós que a outra parte, no caso, quer a Rádio Nacional de Angola, quer a Televisão Pública de Angola, faça o esforço de podermos acudir essa situação que nós entendemos como sendo preocupante e urgente.
Recorda-se que entre as reivindicações está a criação de um salário mínimo para a classe jornalística de 180 mil kwanzas, cerca de 500 dólares, a criação de melhores condições de trabalho, definição de critérios para a atribuição de salários, assim como a transparência das receitas publicitárias. Koki Makuta, Luanda.
Vamos agora para o norte, para o Uíge, onde jovens ativistas estão a planear uma terceira manifestação, exigindo a demissão do governador Pinda Simão. Várias organizações da sociedade civil estão envolvidas nos preparativos. Muniz Francisco.
A marcha terá como objetivo a reivindicação sobre o desemprego, falta de melhorias no saneamento básico, uma saúde condigna, educação de qualidade, meio ambiente saudável, corrupção e falta de construção de vias de acesso aos municípios dos Buengas, Milunga, Cangola, Bembe e Ambuila.
O silêncio e a falta de vontade de má governação, de governação do Uíge, é o que nos preocupa. É notório como é que a província está totalmente abandonada pelo poder administrativo local do Estado. As obras paralisadas, falamos concretamente da Mediateca, a Casa da Juventude, o bairro da Juventude, que hoje é privatizado a uma empresa que não soubemos também como é que surgiu, o saneamento básico. Estes e outros factos é que nos fazem com que nós saíssemos à rua.
O ativista Léo, um dos organizadores da marcha, promete não pararem as manifestações enquanto não for exonerado ou demitido o governante.
Estamos à espera do resultado do Presidente da República a fim de tomar posicionamento quanto ao cargo do governador Pinda Simão. É melhor o fim da semana peça uma demissão. Se assim não for, nós estaremos novamente nas ruas e vocês vão tomar conhecimento.
A Voz da América contactou o governo da província e fomos informados que o executivo local considerou serem menos convincentes as razões do protesto. As últimas duas marchas decorreram sem sobressaltos, de forma pacífica e ordeira. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora vamos falar da Casa CE, prossegue a hemorragia dentro desta coligação. Agora na Huila, onde independentes membros da Casa decidiram abandoná-la. O Teodoro Albano diz-nos que estes membros apostam num novo projeto político sob a liderança do agora demitido presidente da Casa CE, Abel Chivukovuku. Teodoro.
Reunidos no último fim de semana no Lupango, os referidos membros entendem que o espírito que norteou a criação da Casa CE foi quebrado a partir do momento que o Tribunal Constitucional rejeitou o reconhecimento dos independentes e a exoneração do então líder é apenas consequência. Manuel Engondo, um dos membros do grupo, acredita no surgimento de um novo projeto sob a liderança de Abel Chivukovuku com o fim da Casa CE.
Nós criamos expectativa. Nós criamos, enfim, um sentimento de esperança aos angolanos. Portanto, nós confiamos nas nossas capacidades, nós temos fé e acreditamos que novamente vamos começar e chegaremos lá.
João Tiloia, membro dos independentes no município de Caconda, no norte da província da Huila, olha para o atual momento e vaticina, ainda assim, bom desempenho nas eleições autárquicas de 2020.
Nós estamos firmes. Nós estamos preparados e se não bastasse, as eleições autárquicas praticamente vai depender daquilo que é a vontade, o espírito de cada um, pois que são os munícipes que poderão se engajar a esse tipo de processo.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste, mais tarde a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sitchanouk em Gabu. Chamo já a atenção para a terceira meia hora hoje. Vamos falar de política americana, destas novas investigações do Congresso ao Presidente Trump. Tenho também a recordar que estamos na internet, estamos em voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. No Facebook, VOA Português. WhatsApp, o número para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivukovuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje em Luanda uma visita à Angola. O Venâncio Rodrigues diz-nos que analistas angolanos consideram que ainda há muito a aprofundar nas relações entre os dois países. Venâncio.
O programa da sua visita de Estado começa na quarta-feira de manhã com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Agostinho Neto e um encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial, onde estão igualmente previstas conversações ministeriais seguido de uma conferência de imprensa conjunta. O presidente João Lourenço disse ontem à RTP que as relações entre Angola e Portugal estão neste momento no pico da montanha e que o processo que em Lisboa envolveu o ex-vice-presidente Manuel Vicente não deixou sequelas. O analista Augusto Bafa entende, entretanto, que as relações entre Angola e Portugal está muito aquém do que seria o desejo dos angolanos e portugueses.
Existe a questão, por exemplo, dos presos, a questão dos estados, num estado, a possibilidade de cumprir a pena no outro estado, tendo a ver a questão da residência, tendo a ver a questão do cidadão lusófono, que melhorias tem comparado ao cidadão das outras latitudes, tem que discutir a questão do voto, até que ponto é que os cidadãos angolanos em Portugal, cidadão português em Angola, podem votar, se só nas autarquias, se nas eleições legislativas, ou até nas presidenciais, pode ser discutido. Também a questão de eleição, ou seja, eu enquanto cidadão angolano, residente em Portugal legal, residente há um X número de anos, posso ter o poder de ser eleito, de candidatar-me, o contrário também é válido, cidadãos portugueses que residam um certo número de anos em Angola, possam ter a possibilidade de votar. Enfim, há muito por onde discutir. É uma pena que olha-se muito a mais alta hierarquia quando se devia olhar para as questões que facilitam o cidadão comum. Aí é que deve-se discutir em que é que a vida do cidadão comum em Angola, cidadão português comum em Angola, cidadão comum angolano em Portugal, pode ganhar com essa melhoria de relação.
Por seu turno, o economista José Matuta Quatro diz não haver grandes mudanças no relacionamento entre os dois países, a não ser no capítulo das relações políticas entre Estados.
Esperava-se muito mais investimento português em Angola, mais empresários portugueses fazem investir em Angola, mas isso não se verificou. Bom, o que nós verificamos até agora é aumento, tanto das empresas portuguesas, primeiramente a Motengil, ganham mais obra. Neste momento é a empresa que mais tem obras públicas em Angola, mas não é isso que se pretende, né? Da parte dos empresários portugueses, mais investimentos, sobretudo na agricultura. O próprio presidente já tem estado a frisar sobre isso. Os portugueses têm mais reivindicado aquilo que são as dívidas que o Estado angolano tem com as empresas portuguesas. Portugal já nos habituou assim. Talvez vamos ter presença de empresas portuguesas, como tem sido atrás na área de construção, de obras. Não são mais, não é isso.
O presidente português discursa na tarde desta quarta-feira numa sessão solene na Assembleia Nacional e encontra-se com estudantes na Universidade Agostinho Neto, onde deu aulas de Direito. Entre quinta e sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se ao Lubango, na província da Huila, e em Benguela, Lubito e Catumbela, viajando de comboio entre os dois últimos municípios na província de Benguela, alargando seus contatos políticos aos governadores destas regiões. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje, dois jogos e não é de prever surpresa. Porquê? Porque o Borussia Dortmund recebe o Tottenham e na primeira mão o Tottenham ganhou por 3-0, pelo que as possibilidades do Borussia Dortmund são mínimas. Para além disso, o Borussia, depois de um começo de época muito bom, está a atravessar um muito mau período. O mesmo, no entanto, se pode dizer, contudo, sobre o Tottenham, que não tem estado bem nos últimos jogos, mas entra para este com uma boa vantagem e com um passo já nos quartos de final. O outro jogo é em Madrid. Real recebe o Ajax da Holanda e depois de duas derrotas consecutivas em Madrid frente ao Barcelona na quarta-feira e no sábado, os adeptos querem ver o Real ganhar. Real entra para este jogo também à vontade. Venceu a primeira mão na Holanda por 2-1, pelo que é muito difícil ver a equipa jovem do Ajax marcar dois golos em Madrid sem resposta. Mas há que dizer que na primeira mão e na primeira metade do jogo o Real Madrid passou mal e muito mal. Para o Real Madrid, contudo, que já está praticamente afastado do Campeonato Espanhol e já foi afastado da Copa del Rey, a mensagem é simples. Ou Liga dos Campeões ou nada. Amanhã há mais. Agora aqui ainda uma notícia do futebol, mas triste. A mãe do futebolista nigeriano Samuel Kalou, que alinha nos franceses do Bordeaux, foi raptada há dias no seu país. Os raptores exigem o pagamento de cerca de 36 mil dólares para a libertarem, revelou hoje o atleta à imprensa. Kalou afirmou que houve um primeiro pagamento de 6 mil dólares, mas que nunca chegou a ver a mãe e fez um apelo por ajuda. O jogador está convocado para os dois próximos encontros da seleção da Nigéria para a Copa da África das Nações, agendados para o final do mês. Este não é o primeiro caso de sequestro de 1 mil desportistas nigerianos, Durante o Mundial de 2018, o pai de Obi Mikel, o capitão da seleção, foi raptado pouco antes do encontro das Super Águias com a Argentina. O pai do jogador acabou por ser libertado dias depois, após um confronto armado entre a polícia e os raptores. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o Brooklyn Nets deu a cabazada da noite, baile ao Dallas, 127-88. Miami Heat, esse venceu pela margem mínima o Atlanta, 114-113. O Denver Nuggets, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi até Santo Antônio e perdeu também pela margem mínima, 104-103. Milwaukee Bucks, em primeiro lugar na Conferência Leste, foi até Phoenix, no Arizona, perdeu 114-105 e isso é uma grande surpresa. Suns está em último lugar na Conferência Oeste. Nova Orleans foi até Utah ganhar 115-112. Sacramento Kings bateu o New York Knicks 115-108. E no embate das equipas de Los Angeles, o Clippers bateu o Lakers 113-105. Na África do Sul, um tribunal vai na quinta-feira continuar a audiência sobre o pedido de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga. Xanga preso na África do Sul das autoridades judiciais americanas que o querem julgar por envolvimento num caso de suborno e corrupção. Mas, alguns dias depois, Moçambique também pediu a sua extradição, o que colou o tribunal perante uma situação nova, decidir para que país deve ser extraditado. Em Moçambique, há várias opiniões sobre a questão. Ramos Miguel.
O jurista António Bueno considera que este caso está a embaraçar o sistema de justiça sul-africano porque, decidindo pela extradição para os Estados Unidos da América, é evidente que as relações da África do Sul com alguns setores de Moçambique podem esfriar.
Não só Moçambique, mas olho para a região, no seu todo. Alguns países ou partidos políticos daqui na região podem se sentir, de certa medida, traídos pela África do Sul pelo fato de terem autorizado a extradição para os Estados Unidos. Mas também não autorizando, permitindo que ele venha a Moçambique, aí pode causar também a ira dos americanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos, como eu digo sempre, vai voltar na segunda meia hora. Ele tem mais opiniões sobre esta questão numa reportagem mais alargada. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos também falar da Guiné-Bissau. Vamos ter reportagens também de outros países aqui na Voz da América. Pois, hoje é dia do Carnaval, mas o Carnaval não se celebra aqui nos Estados Unidos, ou muito poucos lugares que se celebra, não é feriado. De qualquer maneira, nós vamos ficar aqui com um pouco de música de Carnaval. Kimbongo Quieto, Carnaval, por Semba Mushima.
Como manda a tradição,
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português, estamos já 5 de março, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente Donald Trump renova por mais um ano as sanções contra o Zimbábue e mais de 10 mil pessoas foram assassinadas em atentados terroristas de cariz islamita em 37 países durante o ano 2018. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do emissor local do Voz da América. Também estamos na internet www.voaportugues.com, na mídia social Facebook, Twitter, Instagram. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Rob McLean. Doze horas e 31 minutos aqui em Washington. João Santarita apresenta as notícias.
O presidente americano Donald Trump renovou por mais um ano as sanções contra o Zimbábue por considerar que as políticas do novo governo continuam a representar o que chama de uma ameaça incomum extraordinária à política extraordinária externa, queríamos dizer, do Washington. Fontes do governo indicaram que as sanções se vão manter até que o governo do presidente Emmerson Mnangagwa altere as leis que restringem a liberdade de imprensa e o direito a manifestações. No total, as sanções afetam 141 instituições e pessoas, entre elas o próprio presidente Mnangagwa e o antigo chefe de Estado Robert Mugabe. A renovação das sanções surge apesar dos apelos dos líderes africanos, incluindo do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para que elas fossem levantadas para dar ao país uma oportunidade de sair da profunda crise económica em que se encontra.
As autoridades do Paquistão prenderam dezenas de pessoas, incluindo dois familiares do líder de um grupo que ainda acusou de ser responsável pelo ataque suicida do mês passado na Caxemira. O Ministério do Interior do Paquistão disse que 44 pessoas foram colocadas em prisão preventiva e entre elas encontra-se o irmão e outro familiar de Massoud Azhar, líder do grupo Jaish e Mohammed. A Índia tinha acusado o Paquistão de apoiar o grupo que levou a cabo o ataque suicida, que causou a morte de 40 membros das forças de segurança indianas, provocando confrontos militares entre os dois países. Entretanto, foi anunciado que uma delegação do Paquistão vai visitar Nova Delhi no próximo dia 14 e depois receberá uma delegação indiana para discutir um projeto de acordo sobre um corredor para peregrinos Sikh.
Mais de 10 mil pessoas foram assassinadas em atentados terroristas de cariz islamita em 37 países durante o ano 2018, revela o Anuário do Terrorismo Jihadista de 2018, divulgado em Madrid pelo Observatório Internacional de Estudos sobre o Terrorismo. Os dados indicam que 8 em cada 10 vítimas estavam no Afeganistão, Irão, Síria, Nigéria e Somália. O grupo Talibã foi o mais letal, com 2.493 mortos, à frente do autoproclamado Estado Islâmico, que provocou 1.745 mortos, e o Boko Haram, que vitimou mortalmente 1.225 pessoas. O anuário conclui que, apesar do número de atentados ter aumentado 7% relativamente a 2017, o número de mortos diminuiu 23%.
E na Argélia, milhares de estudantes de várias universidades da capital Argélia e das cidades de Oran e Constantine voltaram hoje às ruas para mais um dia de protestos contra a quinta candidatura do presidente Abdelaziz Bouteflika, de 82 anos de idade e no poder desde 1998. Entretanto, professores universitários decidem ainda hoje se vão avançar com uma greve e a Ordem dos Advogados pediu aos seus membros que suspendam as suas atividades. Thank you. O jornalista moçambicano Amade Abubacar, detido em Cabo Delgado, está a ser maltratado, o que inclui a falta de alimentação, interdição de visitas e recusa de tratamento médico. Ana Guedes.
A denúncia feita pela Amnistia Internacional, que em comunicado diz ter recebido informação credível, dando conta da precariedade da situação do jornalista, detido por fotografar vítimas dos ataques de grupos armados em Cabo Delgado, a 5 de janeiro. Com base na informação que obteve, a Amnistia Internacional acredita que Abubacar está em péssimas condições na detenção e pede a sua libertação imediata e incondicional. Mais do que isso, a Amnistia defende o acompanhamento adequado à situação daquele jornalista da Rádio Comunitária Nacedes, propriedade do Instituto de Comunicação Social, que é uma instituição do Estado moçambicano. As alegações de que Amade Abubacar está a ser maltratado e negado o tratamento médico devem ser investigadas completa e transparente e todos os suspeitos dessas ações devem ser criminalmente responsabilizados, diz Deprose Mucena, o diretor da Amnistia para a África Austral. Mucena, que diz que o jornalista é prisioneiro de consciência, pede às autoridades moçambicanas que o acusem de um crime reconhecível. A Amnistia Internacional considera a detenção de Abubacar uma grosseira violação da liberdade de imprensa em Moçambique. Fontes da Amnistia informam que Abubacar está numa cela lotada numa prisão de Pemba, capital de Cabo Delgado. Além de não receber visitas, consta que o jornalista saudável na altura da sua detenção viu a sua saúde deteriorada. Tememos que a saúde de Amade esteja agora em situação crítica e a sua vida possa estar em risco, diz Mucena. Além da Amnistia Internacional, várias outras organizações já pediram a libertação do jornalista. A 25 de janeiro, ele foi visitado por representantes da Ordem dos Advogados de Moçambique e o seu advogado, mas os oficiais prisionais não permitiram conversas em privado. Mesmo assim, o jornalista denunciou que era abusado por militares a que o forçavam a dormir algemado.
Obrigado, Ana Guedes. A Ana que volta sensivelmente daqui a 40 minutos na página de saúde, na nossa terceira meia hora de emissão. Entretanto, vamos continuar com Moçambique. Antes de irmos a Guiné-Bissau para falar das eleições, continuamos em Moçambique para dizer que, à medida que se aproxima a data, que é 7 de março, em que a Justiça Sul-Africana deverá decidir sobre o local onde o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, vai ser julgado, isto no âmbito das dívidas ocultas, aumenta no país a pressão para que ele seja extraditado para os Estados Unidos, porque há a convicção de que em Moçambique a justiça não é séria. Reporta Ramos Miguel.
O sistema de justiça sul-africano está numa situação de entre a espada e a parede relativamente ao caso Manuel Chang, porque qualquer decisão que venha a ser tomada trará consequências imediatas para a própria África do Sul, que tal como Moçambique está em ano eleitoral. Mas para o grosso dos moçambicanos isso não é muito relevante, porque o que é mais importante é que Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos, onde é maior a probabilidade dele ser responsabilizado pelos crimes de que é acusado. Se ele voltar para Moçambique, que vamos vê-lo a passear como se nada tivesse feito, disse o jovem Américo Francisco. A defesa de Manuel Chang está a lutar para que o seu constituinte seja julgado em Moçambique, mas para alguns setores da opinião pública moçambicana, esta batalha está quase perdida. Ele deve e vai ser extraditado para os Estados Unidos, porque a justiça sul-africana está ciente dos danos que Chang causou ao seu país.
Estamos a falar de um caso de 2 bilhões de dólares. A economia moçambicana de rastros prejudicou 30 milhões de moçambicanos e apenas para beneficiar meia dúzia de pessoas. Eu não acredito que haja uma única justiça no mundo capaz de dar razão aos advogados. Não há nenhum moçambicano que, direta ou indiretamente, tenha sido ficado afetado por esse caso.
O analista Moisés Mabunda é também da opinião de que o antigo governante moçambicano vai mesmo ser extraditado para os Estados Unidos da América e explica porquê.
Até a altura de detenção do nosso compatriota, é certo que havia o processo, mas não havia mais outros dados. Não havia mandado de captura nenhuma, não havia ordem de detenção, não havia absolutamente nada. Depois, aquilo que nós vimos foi a correria de se enviar, de se pedir que ele seja transferido para Moçambique, se acompanhar com um processo, com outros dados, não é, que substanciasse essa vontade. E olhando para o sistema judicial sul-africano, eu penso que é muito sério o sistema judicial sul-africano.
O jurista António Bueno considera que este caso está a embaraçar o sistema de justiça sul-africano, porque decidindo pela extradição para os Estados Unidos da América, é evidente que as relações da África do Sul com alguns setores de Moçambique podem esfriar.
Não só Moçambique, mas olho para a região, no seu todo. Alguns países ou partidos políticos daqui na região podem se sentir, de certa medida, traídos pela África do Sul pelo fato de terem autorizado a extradição para os Estados Unidos. Mas também não autorizando, permitindo que ele venha a Moçambique, aí pode causar também a ira dos americanos. E sabemos também como é que eles facilmente conseguem manifestar o seu desagrado àqueles que ousam desafiá-los. E não esqueçamos que a África Sul este ano tem processo eleitoral e que o ANC também não está tão bem como já esteve em alguns anos atrás.
Na opinião do analista, estes e outros fatores vão determinar a decisão a ser tomada pela justiça sul-africana relativamente ao caso Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul desde 29 de dezembro do ano passado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós de Maputo vamos a Bissau, país que dentro de dias vai ter as eleições legislativas. A campanha eleitoral já está na terceira e última semana. Até aqui, tal como reporta o Lassana Kassamá, não há registro de nenhum caso de violência, mas é assim a apresentação dos programas eleitorais por parte dos partidos políticos. E nota-se, por outro lado, um apelo ao voto com base nos fatores étnico-religiosos. Lassana Kassamá.
Luís PT, na opinião que o assunto deve constituir motivo de grande preocupação. O analista não tem dúvida sobre o perigo que apelo ao voto com base nos fatores étnico-religiosos representa para a sociedade e a democracia guinense.
Isto é perigoso, é uma grande preocupação, mas que não está certo tornada pública, mas que, entretanto, os guineenses deviam já começar a denunciar esta situação, porque é muito perigoso para a nossa democracia.
E sobre o impacto nocivo que isso poderá representar perante os guineenses, ouvimos de novo o consultor jurídico Luís Petit.
Isto poderá ter um impacto grave na nossa sociedade, isso quer dizer, poderá acarretar uma divisão social, não é? De classe social e religiosa e tribal, justo porque, na verdade, chegado o momento das eleições, aumenta a tensão política. E quando aumenta a tensão política, obviamente que pode haver uma divisão social por parte da população indígena.
Por sua vez, Rui Landim, apesar de acreditar que estas mensagens não vão ter grandes incidências sobre o tecido social e cultural, considera que é um marco negativo nesta campanha eleitoral.
Não se for escamotear esse aspecto, é um aspecto negativo que se deve dizer que pontuou-se nesta campanha eleitoral, mas isso é claro, isso é quando se verifica ausência de projetos, ausência de programas, pessoas com o género, então vai ser ataques e vai ser esse aspecto, digamos, negativo, que não significa democracia. Isso vai contra, tanto aquilo que deve ser um projeto, um programa político, construção da nação, mas e pensamos que pode ter algum efeito, mas não um efeito de grande envergadura, em vida que, infelizmente, o nosso povo, o povo da Guiné-Bissau, sempre viveu de uma forma coesa, com diferente, com sua diversidade, que é uma riqueza e uma grande força, e isso é que fez com que haja a República da Guiné-Bissau.
O analista considera, todavia, que, do ponto de vista de segurança e estabilidade, a campanha eleitoral tem desenrolado de forma positiva, sobretudo no que diz respeito à apresentação do conteúdo dos programas eleitorais. Lassana Kassamá, é Voz da América em Bissau.
Continuamos a falar das eleições na Guiné-Bissau. Agora temos a indicação de que o antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Joaquim Rafael Branco, vai dirigir em Bissau a missão de observação da União Africana nas eleições legislativas do próximo domingo. Óscar Medeiros.
Joaquim Rafael Branco considera que o convite do presidente da União Africana para chefiar a missão de observação desta organização às eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau é uma homenagem à democracia santomense.
É motivo de orgulho pessoal. Sobretudo, acho uma homenagem à democracia santomense que, apesar dos percalços, se tem afirmado na nossa sub-região como uma democracia que se enraiza.
O embaixador santomense de carreira vai liderar uma equipa de mais de 40 elementos dos Estados-membros da União Africana.
A missão vai ter, sobretudo, verificar se as decisões do cidadão guineense são traduzidas de maneira livre, sem qualquer constrangimento, nos resultados eleitorais. Portanto, o nosso papel é de observar precisamente se essa, expressão de vontade do cidadão guineense se manifesta livremente e que se traduza em resultados que reflitam as escolhas que soberanamente os cidadãos vão fazer coletivamente.
O antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe acredita que as próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau serão mais um passo para a consolidação da democracia naquele país da CPLP, abalado nos últimos anos por várias crises políticas.
Se é verdade que tem havido percalços, também é verdade que a democracia guinense tem sobrevivido a esses percalços. E eu espero sinceramente que essas eleições se traduzam em mais um passo na consolidação do regime democrático na Guiné-Bissau, que é uma escolha que os guinenses vêm afirmando ao longo dos últimos anos.
Rafael Branco, embaixador santomense de carreira e antigo primeiro-ministro do arquipélago, lidera a missão de observadores da União Africana às eleições legislativas do próximo dia 10 de março na Guiné-Bissau. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, de São Tomé, ligado à Guiné-Bissau. Vamos a Angola. O presidente João Lourenço garantiu que a luta contra a corrupção vai continuar e que não é contra a família de José Eduardo Santos e que no país as pessoas podem se manifestar e há liberdade de imprensa. João Lourenço fez estas afirmações em entrevista à televisão portuguesa RTP na véspera do início da visita do seu homólogo luso a Luanda e na qual garante que as relações com Lisboa estão no pico da montanha. O caso do Manuel Vicente ficou para trás e não há sequelas, principalmente depois de se ter superado o incumprimento de um acordo entre os Estados, disse o presidente de Angola. Ao assumir que o combate à corrupção é uma luta do MPLA, de todos, e que ele está apenas a liderar, o presidente reconhece, no entanto, que ninguém pode garantir que daqui para frente não haverá corruptos, mas assegura que poderá haver corruptos, mas não ficarão impunes. E ele disse que acha que a afirmação de que é uma perseguição à família do anterior presidente não é justa. João Lourenço lembrou que o combate tocou em ministros, generais e cidadãos comuns em referência ao afastamento de José Filomeno dos Santos e de Isabel dos Santos, filhos de José Eduardo dos Santos, de cargos de chefia e processos que os dois enfrentam na justiça. Então, se toca em ministro, em generais, não se toca em cidadãos que, mesmo sendo filhos de quem são, não deixam de ser cidadãos comuns, questionam o presidente, para quem esse combate é um combate para vencer. Na entrevista, o presidente de Angola é perentório ao afirmar que a Sonangol irá manter-se apenas na extração e a comercialização de petróleo e que, portanto, vai ficar na Galp e no BCP Milênio. Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, inicia hoje uma visita de 4 dias em Angola, que o levará a Luanda, Huambo e Benguela. Um painel da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos enviou pedidos de documentos a 81 agências governamentais, entidades e indivíduos no âmbito de uma investigação sobre acusações de obstrução de justiça e outros abusos que teriam sido cometidos pelo presidente Donald Trump e indivíduos próximos dele. Entre os que estão na mira do Comitê de Justiça liderado pelos democratas estão os filhos do presidente Donald Trump Jr. e Eric Trump, o WikiLeaks, o assessor da Casa Branca, e Jared de Trump, Jared Kushner, o vice-presidente financeiro das organizações Trump, Allen Weisselberg, o antigo procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, e o conselheiro da Casa Branca, Don McGahn. Os republicanos dizem que tudo não passa de política e pretendem continuar a investigação, mesmo depois de o procurador especial Robert Mueller tornar público o seu relatório, que, segundo eles, não vai provar que houve conluio entre Trump e a Rússia. João Santarita.
Alguns republicanos, ou comentaristas de caráter conservador, veem isto como uma tentativa de se arrastar investigações até às eleições presidenciais do próximo ano, ou, se possível, encontrar algo que possa levar a audiências sobre uma possível impugnação do presidente. O presidente do Comitê Judicial, Jerry Nadler, disse que o comitê está apenas a fazer o seu trabalho de supervisionar as atividades do executivo.
Well, our goal is to hold the administration accountable for the obstruction of justice, the abuse of power and the corruption.
O nosso objetivo é responsabilizar a administração pela obstrução de justiça, abuso de poder e corrupção. O nosso objetivo é fazer valer o primado da lei, proteger o primado da lei neste país. É essa a função do Comitê Judicial do Congresso. Temos que apresentar o caso ao povo americano e revelá-lo. Não vimos ninguém responsabilizar a administração antes disto. Ataques ao Departamento de Justiça, ataques à imprensa, ataques ao sistema judicial, ataques às normas de que dependemos para manter um governo democrático. Muitos, contudo, dizem que estas novas investigações, alargadas, surgem quando a investigação do Procurador Especial Robert Mueller está a chegar ao fim. E embora, claro está, ninguém saiba o que Mueller vai afirmar, há agora a possibilidade dele ter concluído que não houve conluio com a Rússia, como afirmado. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, descreveu a ação do Comitê Judicial de vergonhosa, afirmando que os democratas estão aterrorizados que, citamos, a falsa narrativa do conluio com a Rússia se está a desmoronar. O próprio presidente Donald Trump fez notar isto quando interrogado sobre se tencionava cooperar com o Comitê Judicial. Eu coopero sempre com todos e sabem o que é bonito? Não há conluio. É tudo uma aldrabiça. Palavras do presidente Donald Trump. O jornal Washington Post dizia hoje que a vasta gama de informações pedidas pelo comitê, que vão desde questões políticas a questões envolvendo o império empresarial de Donald Trump, levanta a possibilidade de investigações sem um ponto central e envolvendo vários comitês a competir por testemunhas e documentos. Karl Rove foi conselheiro político do presidente George W. Bush.
Is that we're going to have between 6 and 8 committees in the House of Representatives conducting serial investigations designed to prove that Donald Trump.
Vamos ter entre 6 e 8 comitês na Câmara dos Representantes a levarem a cabo investigações em série com o objetivo de demonstrar que Donald Trump é uma má pessoa. E vão gastar todos os meses, de agora até às eleições presidenciais de 2020, a concentrarem-se sobre algo que visa mostrá-lo de modo desfavorável. Isto significa que nas próximas semanas ou meses se vai assistir a um conflito jurídico intergovernamental.
No Zimbábue, o preço de pão obriga os cidadãos a procurar alternativas para acompanhar a comida, que se encontra igualmente a escassear. O governo do presidente Emmerson Mnangagwa indica estar a trabalhar no sentido de assegurar que as pessoas possam comprar pão que seja acessível. Paulo Oliveira.
O custo do pão no Zimbábue é agora de 2 dólares ou mais, o que significa que se encontra fora do alcance de muitas pessoas num país assolado pela pobreza. Isto não impede que muitos zimbabuanos tenham a sua bebida favorita da manhã, o chá, sem pão, como salienta Gibson Nyama, de 63 anos de idade. Com pão é agora caro, por vezes temos batata doce ou outros vegetais. Se não temos uma vez por semana, já não estranhamos. Se o governo conseguir reduzir o custo do pão e da farinha, isso será bom para a nossa vida. Nyama acentua que as vendas das batatas e de outros substitutos do pão estão também a aumentar. Alwin Mutaru vende pão. As pessoas costumavam comprar muito pão, mas agora não compram pão. Pode ver-se nas prateleiras onde costumava haver muito pão, mas agora as pessoas já não compram, pois as pessoas não têm possibilidade. Manga Liso Ndlovu, o ministro da Indústria, conhece o problema que os zimbabuanos enfrentam.
Currently engaged in the baking sector.
Estamos a tentar resolver a situação do pão e do seu preço. Preocupa-nos a procura da importação de trigo. É possível existir pão que seja 100% do Zimbábue. Parte do problema é devido ao controle de preços do governo. As moagens e as padarias perdem dinheiro e o resultado produz-se menos para minimizar as suas perdas. Isso leva à escassez e a custos mais elevados. No entanto, Ben Gilpin, do Sindicato dos Agricultores Comerciais, refere que os produtores de trigo e o governo do presidente Mnangagwa devem assegurar que tenham um custo correto para corresponder à escassez do pão e ao preço. Entre outras coisas, diz ele, os agricultores devem conhecer e ter instrumentos para reativar o sector agrícola que tem tido problemas desde o ano 2000, quando o governo começou a forçar os agricultores brancos a saírem das suas terras e a substituí-los por agricultores negros e sem experiência.
Irrigation infrastructure and obviously the impact of land reform has had its impact on wheat production. It got down to a very low level at one point.
A infraestrutura de irrigação e o impacto da reforma agrária, disse Gilpin, refletiu-se na produção do trigo, desceu tão baixo, mas tende a aumentar para uma base sustentável. Embora o governo, os agricultores e os empresários procurem uma solução, os zimbabuianos como Gibson Nyema têm de pensar em alternativas para o pão diário, esperando que eles também não os afete pelo controle de preços que força a escassez.
Obrigado, Paulo. Portanto, o presidente americano, ainda relacionado com o Zimbábue, renovou por mais um ano as sanções contra este país por considerar que as políticas do novo governo continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à política externa de Washington.
Na página esportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje, dois jogos e não é de prever surpresa. Porquê? Porque o Borussia Dortmund recebe o Tottenham e na primeira mão o Tottenham ganhou por 3-0, pelo que as possibilidades do Borussia Dortmund são mínimas. Para além disso, o Borussia, depois de um começo de época muito bom, está a atravessar um muito mau período. O mesmo, no entanto, se pode dizer, contudo, sobre o Tottenham, que não tem estado bem nos últimos jogos, mas entra para este com uma boa vantagem e com um passo já nos quartos de final. O outro jogo é em Madrid. Real recebe o Ajax da Holanda e depois de duas derrotas consecutivas em Madrid frente ao Barcelona na quarta-feira e no sábado, os adeptos querem ver o Real ganhar. Real entra para este jogo também à vontade. Venceu a primeira mão na Holanda por 2-1, porque é muito difícil ver a equipa jovem do Ajax marcar dois golos em Madrid sem resposta. Ah, mas há que dizer que na primeira mão e na primeira metade do jogo o Real Madrid passou mal e muito mal. Para o Real Madrid, contudo, que já está praticamente afastado do Campeonato Espanhol e já foi afastado da Copa del Rey, a mensagem é simples. Ou Liga dos Campeões ou nada. Amanhã há mais. Agora aqui ainda uma notícia do futebol, mas triste. A mãe do futebolista nigeriano Samuel Kalu, que alinha nos franceses do Bordeaux, foi raptada há dias no seu país. Os raptores exigem o pagamento de cerca de 36 mil dólares para a libertarem, revelou hoje o atleta à imprensa. Kalu afirmou que houve um primeiro pagamento de 6 mil dólares, mas que nunca chegou a ver a mãe e fez um apelo por ajuda. O jogador está convocado para os dois próximos encontros da seleção da Nigéria para a Copa da África das Nações, agendados para o final do mês. Este não é o primeiro caso de sequestro de familiares de desportistas nigerianos. Durante o Mundial de 2018, o pai de Obi Mikel, o capitão da seleção, foi raptado pouco antes do encontro das Super Águias com a Argentina. O pai do jogador acabou por ser libertado dias depois, após um confronto armado entre a polícia e os raptores. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o Brooklyn Nets deu a que basada da noite, baile ao Dallas, 127-88. Miami Heat, esse venceu pela margem mínima o Atlanta, 114-113. O Denver Nuggets, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi até Santo Antônio e perdeu também pela margem mínima, 104-103. Milwaukee Bucks, em primeiro lugar na Conferência Leste, foi até Phoenix, no Arizona, perdeu 114-105 e isso é uma grande surpresa. Suns está em último lugar na Conferência Oeste. Nova Orleans foi até Utah ganhar 115-112. Sacramento Kings bateu o New York Knicks 115-108. E no embate das equipas de Los Angeles, o Clippers bateu o Lakers 113-105.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ponto final à segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que a imprensa americana destaca que democratas lançam inquérito contra Donald Trump. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em vialabportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir-nos no Instagram, Facebook e Twitter e ainda no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 3 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Principais notícias: Donald Trump acusa democratas de abuso do poder. Washington renova sanções contra o Zimbábue. 5 de março de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. À medida que se aproxima a data em que a Justiça Sul-Africana deverá decidir sobre o local onde o ministro, antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, vai ser julgado, no âmbito das dívidas ocultas, aumenta a pressão para que ele seja extraditado para os Estados Unidos, porque há a convicção de que em Moçambique a justiça não é séria, como nos refere Ramos Miguel.
O sistema de justiça sul-africano está numa situação de entre a espada e a parede relativamente ao caso Manuel Chang, porque qualquer decisão que venha a ser tomada trará consequências imediatas para a própria África do Sul, que, tal como Moçambique, está em ano eleitoral. Mas para o grosso dos moçambicanos isso não é muito relevante, porque o que é mais importante é que Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos, onde é maior a probabilidade de ele ser responsabilizado pelos crimes de que é acusado. Se ele voltar para Moçambique, que vamos vê-lo a passear como se nada tivesse feito, disse o jovem Américo Francisco. A defesa de Manuel Chang está a lutar para que o seu constituinte seja julgado em Moçambique, mas para alguns setores da opinião pública moçambicana, esta batalha está quase perdida. Ele deve e vai ser extraditado para os Estados Unidos, porque a justiça sul-africana está ciente dos danos que Chang causou ao seu país.
Estamos a falar de um caso de 2 bilhões de dólares. A economia moçambicana de rastros prejudicou 30 milhões de moçambicanos e apenas para beneficiar meia dúzia de pessoas. Eu não acredito que haja uma única justiça no mundo capaz de dar razão aos advogados. Não há nenhum moçambicano que, direta ou indiretamente, tenha sido ficado afetado por esse caso.
O analista Moisés Mabunda é também da opinião de que o antigo governante moçambicano vai mesmo ser extraditado para os Estados Unidos da América e explica porquê.
Até a altura de detenção do nosso compatriota, é certo que havia o processo, mas não havia mais outros dados. Não havia mandado de captura nenhuma, não havia ordem de detenção, não havia absolutamente nada. Depois, aquilo que nós vimos foi a correria de se enviar, de se pedir que ele seja transferido para Moçambique. Se acompanhar com um processo, com outros dados, não é? Que substanciasse essa vontade. E só olhando para o sistema judicial sul-africano. Eu penso que é muito sério o sistema judicial sul-africano.
O jurista António Bueno considera que este caso está a embaraçar o sistema de justiça sul-africano, porque decidindo pela extradição para os Estados Unidos da América, é evidente que as relações da África do Sul com alguns setores de Moçambique podem esfriar.
Não só Moçambique, mas olho para a região, no seu todo. Alguns países ou partidos políticos daqui na região podem se sentir, em certa medida, traídos pela África do Sul pelo fato de terem autorizado a extradição para os Estados Unidos. Mas também não autorizando, permitindo que ele venha a Moçambique, aí pode causar também a ira dos americanos. E sabemos também como é que eles facilmente conseguem manifestar o seu desagrado àqueles que ousam desafiá-los. E não esqueçamos que a África do Sul tem processo eleitoral e que o ANC também não está tão bem como já esteve em alguns anos atrás.
Na opinião do analista, estes e outros fatores vão determinar a decisão a ser tomada pela justiça sul-africana relativamente ao caso Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul desde 29 de dezembro do ano passado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na Guiné-Bissau, a campanha eleitoral está na terceira e última semana. Até aqui, apesar do registro da apresentação dos programas eleitorais por parte dos partidos políticos, tem-se notado algum apelo de voto com base nos fatores étnicos religiosos, como nos refere o Lassana Kassama.
Luís PT é da opinião que o assunto deve constituir motivo de grande preocupação. O analista não tem dúvida sobre o perigo que apelo ao voto com base nos fatores étnico-religiosos representa para a sociedade e a democracia guineense.
Isto é perigoso, é uma grande preocupação, mas que não está certo tornada pública, mas que, entretanto, os guineenses deviam já começar a denunciar esta situação, porque é muito perigoso para a nossa democracia.
E sobre o impacto nocivo que isso poderá representar perante os guineenses, ouvimos de novo o consultor jurídico Luís Petit.
Isto poderá ter um impacto grave na nossa sociedade. Isso quer dizer, poderá acarretar uma divisão social, não é? De classe social e religiosa e tribal, justo porque, na verdade, chegado o momento das eleições, aumenta a tensão política. E quando aumenta a tensão política, obviamente que pode haver uma divisão social por parte da população indígena.
Por sua vez, Rui Landim, apesar de acreditar que estas mensagens não vão ter grandes incidências sobre o tecido social e cultural, considera que é um marco negativo nesta campanha eleitoral.
Não se for escamotear esse aspecto, é um aspecto negativo que se deve dizer que pontuou-se nesta campanha eleitoral, mas isso é claro, isso é quando se verifica a ausência de projetos, a ausência de programas, pessoas com o género, então vai ser ataques e vai ser esse aspecto, digamos, negativo, que não significa democracia. Isso vai contra, né? Tanto aquilo que deve ser um projeto, um programa político, construção da nação, mas e pensamos que pode ter algum efeito, mas não um efeito de grande envergadura, em vida que, infelizmente, o nosso povo, o povo da Guiné-Bissau, sempre viveu de uma forma coesa, com diferente, com sua diversidade, que é uma riqueza e uma grande força, e isso é que fez com que haja a República da Guiné-Bissau.
O analista considera, todavia, que, do ponto de vista de segurança e estabilidade, a campanha eleitoral tem desenrolado de forma positiva, sobretudo no que diz respeito à apresentação do conteúdo dos programas eleitorais. Lassana Kassama, é Voz da América em Bissau.
Espaço para a economia com Álvaro Lugero Andrade.
Na habitual revista económica da Voz da América, nesta terça-feira começamos em Moçambique, onde a proporção de empresas que enfrentaram alguma barreira em janeiro de 2019 reduziu ligeiramente para 1% relativamente ao fecho do ano passado, facto que esteve em linha com o indicador de clima económico, que aumentou. O Instituto Nacional de Estatística revela que essa queda de empresas com constrangimentos foi influenciada principalmente pela diminuição da frequência relativa de empresas com limitação de atividade nos setores de construção, 38%, e da produção industrial. Porém, os setores de transportes, outros serviços não financeiros e de comércio registaram um aumento da frequência de empresas com dificuldades, enquanto as firmas dos ramos de alojamento, restauração e similares registaram uma estabilização. A emissão de dívida soberana pelos países da África subsaariana deverá cair 15,5% este ano para 55 mil milhões de dólares, estima Standard & Poor's, antecipando que Angola se endivide em 11,4 mil milhões de dólares. No estudo, os analistas lembram que a África do Sul, Angola e Nigéria são as maiores economias africanas e também os maiores emissores, tendo emitido quase 70% da dívida de toda a região. Angola, que no ano passado emitiu títulos de dívida soberana em moeda estrangeira no valor de 3.500 milhões de dólares, deverá aumentar esse valor este ano para 11.400 milhões de dólares. No final do ano, o total da dívida dos 18 países que a Standard & Poor's analisa deverá aumentar para 580 mil milhões de dólares. A China anunciou que vai tentar sustentar a sua economia em desaceleração através de bilhões de dólares em cortes planeados de impostos e gastos com infraestrutura, com o crescimento doméstico no ritmo mais fraco em quase 30 anos, devido à demanda interna mais fraca e à guerra comercial com os Estados Unidos. O primeiro-ministro Li Keqiang disse que o governo determinou como objetivo um crescimento de 6 a 6,5% em 2019, abaixo dos 6,6% registados no ano passado. A atividade empresarial na zona do euro acelerou mais do que o esperado no mês passado, mas permaneceu fraca, uma vez que a aceleração no crescimento do setor de serviços compensou apenas parcialmente a contração do setor industrial do bloco, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras divulgada hoje. Os analistas alertam para medidas que devem ser tomadas nos próximos tempos, principalmente tendo em conta a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que pode ter os dias contados, ou não, advertem outros observadores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente norte-americano Donald Trump acusou os democratas de protagonizarem o maior abuso de poder da história dos Estados Unidos por terem lançado uma extensa investigação contra o chefe de Estado, o tema para a política nos Estados Unidos, aqui com o João Santa Rita.
O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes enviou mais de 80 cartas a diversas personalidades ligadas ao presidente Donald Trump numa investigação que, segundo dizem os membros democratas do Comitê, visa investigar se o presidente ou seus associados estiveram envolvidos na obstrução de justiça, corrupção e abuso de poder. Cartas foram enviadas aos dois filhos mais velhos do presidente, ao seu genro, à sua antiga secretária pessoal, ao diretor financeiro da organização Trump e antigos funcionários da Casa Branca. Outras cartas pedindo documentos foram enviadas também ao Departamento de Justiça, à campanha de Trump, à equipa de transição de Trump e à organização Trump, e ainda ao chefe de gabinete da Casa Branca e ao secretário de Estado, pedindo documentos relacionados com negociações com a Rússia e com o presidente Vladimir Putin. Alguns republicanos, ou comentaristas de caráter conservador, veem isto como uma tentativa de se arrastar investigações até às eleições presidenciais do próximo ano, ou, se possível, encontrar algo que possa levar a audiências sobre uma possível impugnação do presidente. O presidente do Comitê Judicial, Jerry Nadler, disse que o Comitê está apenas a fazer o seu trabalho de supervisionar as atividades do Executivo.
Well, our goal is to hold the administration accountable for the obstruction of justice, the abuse of power and the corruption.
O nosso objetivo é responsabilizar a administração pela obstrução de justiça, abuso de poder e corrupção. O nosso objetivo é fazer valer o primado da lei, proteger o primado da lei neste país. É essa a função do Comitê Judicial do Congresso, temos que apresentar o caso ao povo americano e revelá-lo. Não vimos ninguém responsabilizar a administração antes disto. Ataques ao Departamento de Justiça, ataques à imprensa, ataques ao sistema judicial, ataques às normas de que dependemos para manter um governo democrático. Eram palavras de Jerry Nadler, presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN. Mas muitos, contudo, dizem que estas novas investigações, alargadas, surgem quando a investigação do procurador especial Robert Mueller está a chegar ao fim. E embora, claro está, ninguém saiba o que Mueller vai afirmar, há agora a possibilidade dele ter concluído que não houve conluio com a Rússia, como afirmado. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, descreveu a ação do Comitê Judicial de vergonhosa, afirmando que os democratas estão aterrorizados que, citamos, a falsa narrativa do conluio com a Rússia se está a desmoronar. O próprio presidente Donald Trump fez notar isto quando interrogado sobre se tencionava cooperar com o Comitê Judicial. Eu coopero sempre com todos e sabem o que é bonito? Não há conluio. É tudo uma aldrabiça. Palavras do presidente Donald Trump. O jornal Washington Post dizia hoje que a vasta gama de informações pedidas pelo Comitê, que vão desde questões políticas a questões envolvendo o império empresarial de Donald Trump, levanta a possibilidade de investigações sem um ponto central e envolvendo vários comitês a competir por testemunhas e documentos. Karl Rove foi conselheiro político do presidente George W. Bush.
Is that we're going to have between 6 and 8 committees in the House of Representatives conducting serial investigations designed to prove that Donald Trump.
Vamos ter entre 6 e 8 comitês na Câmara dos Representantes a levarem a cabo investigações em série com o objetivo de demonstrar que Donald Trump é uma má pessoa. E vão gastar todos os meses, de agora até às eleições presidenciais de 2020, a concentrarem-se sobre algo que visa mostrá-lo de modo desfavorável.
Drilling into something that they hope will show him in an unflattering light. And it may be that, you know, they're going to investigate.
Vão investigar como fez batota num exame do ensino secundário, como exagerou os resultados de provas de atletismo na escola. Isto vai continuar e continuar e continuar. Na minha opinião, isto vai tornar-se, a certa altura, num exagero, porque a certo ponto o povo americano vai perguntar: é isto tudo o que vocês têm? Audiência após audiência, onde fazem perguntas feias para o manchar publicamente. Eram palavras de Karl Rove, antigo conselheiro do presidente George W. Bush. Ele estava a falar à Rádio Fox. Mas o facto é que a Casa Branca se está a preparar há meses para as investigações, acrescentando vários advogados à já sua grande equipa de advogados. O foco desses advogados é tentar limitar a amplitude das investigações e preservar proteções legais da presidência. Esta estratégia inclui reafirmar o privilégio executivo que os advogados dizem ser necessário para preservar a confidencialidade dos encontros do presidente. Os democratas dizem, por seu turno, que estão prontos a emitir intimações jurídicas para obterem a informação que querem. Isto significa que nas próximas semanas ou meses se vai assistir a um conflito jurídico intergovernamental.
Terça-feira, dia 5 de março de 2019, a Voz da América.
Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é um espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está a Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, começamos hoje com uma notícia bastante positiva. Tem a ver com um doente que tinha o vírus VIH da SIDA. Mas conta lá essa história de esperança.
É verdade, Ana, esta é uma boa notícia. Um homem seropositivo se tornou no Reino Unido o segundo adulto conhecido em todo o mundo a ficar livre do vírus que causa a SIDA depois de receber um transplante de medula óssea de um doador resistente ao HIV, informaram os seus médicos.
Exatamente, quase 3 anos após receber células-tronco da medula óssea de um doador que tinha uma mutação genética rara que resistiu à infecção do VIH e mais de 18 meses após parar de usar os medicamentos antirretrovirais, exames de alta sensibilidade ainda não mostram indícios da sua infecção de VIH anterior.
E em relação a este caso, Ravindra Gupta, professor e biólogo especializado em HIV, que liderou uma equipa de médicos que trata aquele paciente, disse que não existe vírus ali que consigamos medir. Não conseguimos detectar nada.
Os especialistas em SIDA dizem que o caso prova o conceito de que um dia os cientistas vão conseguir acabar com a doença e marca um momento crítico da procura de uma cura do VIH, mas não significa que a cura já tenha sido descoberta. Para Gupta, o doente está funcionalmente curado, mas alertou: é cedo demais para dizer que ele está curado.
E em termos de estatísticas, no mundo, Ana, há cerca de 37 milhões de pessoas infectadas com este vírus. A SIDA já matou cerca de 35 milhões em todo o mundo e desde que surgiu nos anos 1980, portanto, já matou mais de 35 milhões de pessoas.
E agora, Amácio, vamos falar do sarampo, isto quando se diz que o Brasil é o terceiro país no mundo com mais casos de sarampo. E a Unicef alerta mesmo para a ameaça que o sarampo está a colocar às crianças.
Pelo menos 10 países são responsáveis por 74% do aumento dos casos da doença, isto entre 2017 e 2018, com destaque para a Ucrânia, Filipinas e Brasil. Ucrânia está em primeiro lugar, o segundo lugar para as Filipinas e o terceiro lugar, como dizia a Ana, está o Brasil.
Brasil que registou 10.200 casos. Em África, quem é que é mencionado?
São mencionados dois países, o Madagascar com 4.300 casos e o Sudão com 3.400.
E em todo o mundo, 98 países reportaram mais casos da doença em 2018 do que no ano anterior, em 2017. E esta é, segundo a Unicef, uma alerta.
É verdade, é uma alerta, segundo a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, que diz que temos vacinas seguras, eficientes e baratas contra esta doença tão contagiosa. Vacinas que têm salvado quase 1 milhão de vidas por ano nas duas últimas décadas.
E a diretora executiva do Unicef diz que são casos que não apareceram da noite para o dia, assim como os sérios surtos a que estamos no momento a viver tiveram início em 2018. A falta de ações, diz ela, hoje vai trazer consequências desastrosas para as crianças no amanhã.
Mas já há uma resposta. Na Ucrânia, por exemplo, que tem mais casos, há um forte apoio do Unicef e da Organização Mundial da Saúde para acelerar a vacinação em todo o território e combater o medo da população em relação à vacinação.
A imprensa brasileira diz que o Brasil vacinou entre agosto e setembro de 2018 mais de 11 milhões de pessoas com menos de 5 anos.
E importa também, Ana, referir que o Unicef, para combater esta doença, reuniu informações enviadas aos governos, profissionais de saúde e famílias e faz algumas recomendações.
Exatamente. A Unicef diz que quer entender que vacinas são opções ou quer que as pessoas pensem que as vacinas são opções seguras e eficientes que podem salvar a vida das crianças.
A outra é que vacinar todas as crianças de 6 meses a 5 anos durante os surtos é importante.
Para além do mais, a Unicef diz que tem que se treinar e equipar os profissionais de saúde para que eles possam fornecer serviços de qualidade às populações.
E o alerta de sempre é que é preciso fortalecer os programas de vacinação para que forneçam todas as vacinas que salvam vidas nos países.
Aliás, esta é uma recomendação que foi feita até pela nossa doutora, a doutora Graça Matezinha, que diz que não, se há uma vacina disponível, por que não vacinar as crianças? O que é facto é que há uma onda mundial contra as vacinas e o que está a verificar é exatamente o aparecimento ou reaparecimento de doenças que tinham desaparecido, por assim dizer, do cardápio de doenças e que são doenças que podiam ser evitadas com vacinas. Mas pronto.
Acima de tudo, mais vale prevenir
do que remediar. E pronto, esta foi uma página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes
e o Amácio Miguel.
Que vos desejo uma boa semana de saúde.
E agora vamos para a música. Vamos ficar com o grupo de Cabo Verde Cruzeiro do Norte com música de Carnaval.
Espalha alegria, amor e magia, espantado na nossa sociedade. É carnaval, ninguém leva mal, cruzeiros do norte já te marcam da cidade. Espalha alegria, amor e magia, espantado na
dignidade humanidade é um constante representação. Uma tragédia, uma comédia, um festival de ilusão. Mas é um rei fundamental que não está aprendendo que não nasce na luz a contra mal. Tenta acabar sem vencer. Mas é um rei fundamental que não está aprendendo que não nasce na luta contra mal. Tenta acabar sem vencer. Lina nos capetes, não tá verga no canta quebrar. Puras e belezas nos morna, e nos arma pra lutar. Nos terra cá tem chuva, ouro e prata também não. Nos patrimônio universal, e melodia nos violão. Outro maceco, uma mulher, nos sabor acaba acabar. És que nos são sim, não tá sofrendo, mas não canta queixar. Se é assim que não quer viver, não cante bem poder. Cada coisa nasce lugar, tudo maneira e babaca. Se é assim que não quer viver.
E com o grupo do cabo-verdiano Cruzeiro do Norte como música de carnaval, passagem para o resumo de notícias. De 5 de março de 2019, terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump acusou os democratas de protagonizarem o maior abuso de poder da história dos Estados Unidos por terem lançado uma extensa investigação contra o chefe de Estado. Segundo Donald Trump, os democratas lançaram uma grande cruzada desesperada à procura de um crime, quando o crime, citamos, foram eles que o cometeram. A investigação tenta apurar alegadas ilegalidades que possam conduzir ao início de um processo de destituição do presidente, que pode ser ordenado pela Câmara dos Representantes de maioria democrata desde as eleições intercalares de novembro passado. Enquanto isto, o presidente americano renovava por mais um ano as sanções contra o Zimbábue, por considerar que as políticas do novo governo continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à política externa de Washington. Fontes do governo americano indicaram que as sanções manter-se-ão até que o governo do presidente Emmerson Mnangagwa altere as leis que restringem a liberdade de imprensa e o direito a manifestações. No total, as sanções afetam 141 instituições e pessoas, entre elas o presidente Mnangagwa e o antigo chefe de Estado, Robert Mugabe. A renovação das sanções surge apesar dos apelos dos líderes africanos, incluindo o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para que fossem levantadas para dar ao país uma oportunidade de sair da profunda crise económica em que se encontra. As autoridades do Paquistão prenderam dezenas de pessoas, incluindo dois familiares de um líder do grupo que ainda acusou de ser responsável pelo ataque suicida do mês passado em Caxemira. O Ministério do Interior paquistanês disse que 44 pessoas foram colocadas em prisão preventiva, entre elas encontrou-se o irmão e um outro familiar de Massoud Azhar, líder do grupo Jaish e Mohammed. Ainda tem acusado o Paquistão de apoiar o grupo que levou a cabo um ataque suicida e causou a morte de 40 membros das forças de segurança indianas, provocando confrontos militares entre os dois países. Foi anunciado interessante que uma delegação do Paquistão vai visitar Nova Delhi no próximo dia 14 e receberá uma delegação indiana para discutir um projeto de acordo sobre um corredor para peregrinos Sikh. Mais de 10 mil pessoas foram assassinadas em atentados terroristas de cariz islamita em 37 países durante o ano de 2018, revelou o Anuário Terrorismo Jihadista de 2018, divulgado em Madrid por Observatório Internacional de Estudos sobre o Terrorismo. Os dados indicam que 8 em cada 10 vítimas estavam no Afeganistão, Irão, Síria, Nigéria e Somália. Os grupos talibã foram os mais letais, com 2.493 mortos à frente do autoproclamado Estado Islâmico, que provocou 1.745 mortos, e do Boko Haram, que vitimou mortalmente 1.225 pessoas. O relatório indica que o Afeganistão foi o país com o maior número de atentados, 427, enquanto as vítimas ascenderam a mais de 3.500. Na Argélia, militantes de estudantes das universidades da capital da Argélia, cidade de Oran e Constantino, voltaram às ruas para protestos. A emissão da Voz da América de 5 de março de 2019 chega agora ao fim, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje. Despedimos-nos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.